Ponto 2.3. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal. Grandes opções do plano e orçamento para 2025, organograma, regulamento dos serviços municipais, mapa de pessoal e autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos. Sr. Presidente, faça favor.
Boa noite mais uma vez. Relativamente ao orçamento, de uma forma genérica, depois ficarei aberto a discussões, nomeadamente do foro programático e político. Este orçamento é um orçamento que vai crescer a cerca de 34,5%, nomeadamente naquilo que corresponde às grandes opções do plano e aos investimentos. Os investimentos de maior dimensão são os investimentos do âmbito do PRR, na habitação, na requalificação do bairro social da Mata Velha, nas 6 habitações a construir na freguesia de Campos, no centro de negócios, aqui num espaço a confrontar com o município, e também no centro de saúde de Vila Nova de Cerveira. Temos também na área dos investimentos a requalificação do Polo 2, que era uma ambição já antiga, e como penso que já cheguei a referir aqui nesta Assembleia, foi um debate desde a primeira hora, tentar que saísse de facto um aviso para requalificação e não para a criação de novas áreas empresariais, que era sempre o aviso que saía no âmbito dos fundos comunitários. Em princípio, será ainda este ano o aviso para essa requalificação do Polo 2, que é uma necessidade tendo em conta a dimensão que o próprio Polo 2 atingiu. Temos também nos investimentos o Albergue do Loibo, infraestruturas praticamente em todo o concelho, infraestruturas importantes, nomeadamente na rede viária, obras nas várias freguesias e requalificações no centro escolar de Campos e de Covas. Este orçamento também que se caracteriza por continuar aquilo que nós temos vindo a fazer no âmbito da cultura, do turismo, da educação, como já aqui foi referido, no apoio aos manuais escolares, à escola virtual, ao aumento do alargamento da bolsa para o ensino superior e também, embora não seja referido especificamente, mas é bom dar essa nota, no alargamento das técnicas de informática do TIC ao ensino articulado, que este ano também iremos, o município irá assegurar essas aulas a quem está no ensino articulado, poder também usufruir de uma valência, que é uma valência que considero importante, a informática, e que não tinham acesso a ela. Em termos de recursos humanos, também há aqui um crescimento de cerca de 500 mil euros, não por aumento do número de pessoal, mas derivado dos aumentos definidos na lei e pelas promoções também definidas na lei de vários funcionários. E relativamente ao organograma, temos também uma pequena alteração na divisão, na maior divisão que nós temos, que é a divisão da área cultural, social, educativa, etc., que há de ser criada uma nova chefia para poder, no fundo, dividir as funções que estão agora afetas a essa divisão e que são demasiado abrangentes para conseguir ter uma liderança, na nossa opinião, que seja mais efetiva. De uma forma global é isso, e depois fico aberto, obviamente, à discussão e a perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrições para intervenção. Sr. Deputado Aristides Martins, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pois, olhando para este orçamento e para as grandes opções do plano de 2025, ressalta, obviamente, aqui uma verba considerável, que é muito justa, que é exatamente a requalificação do bairro da Mata Velha. Pena é que, alocada a ela, não venha ampliação. Ou, eventualmente, reforço noutra freguesia, noutras freguesias que também têm essa carência. Isso é que é pena. Porque vai requalificar 53 casas, de facto estão a precisar dessa intervenção, dar melhores condições de vida a quem lá vive, é verdade, é um facto e é uma necessidade de hoje. Mas não, como já temos dito, e continuamos a dizer enquanto não virmos que de facto a ambição vai muito mais longe, porque não agrada ninguém que neste momento está à espera de uma casa. Mas é que está a fazer neste momento, e consta também das grandes opções planos e do orçamento, seis habitações na freguesia de Campos. Mas convenhamos que isto é muito pouco, é muito exíguo. E vamos ver, vai fazer seis habitações no último ano do seu mandato, quando devia estar, se calhar, a inaugurar 30, 40 ou 50 casas. Se tivesse começado o projeto que estava pensado, e bem, em 2021. Porque se começar amanhã a fazer casas, elas só vão estar prontas daqui a 5 anos. É sempre assim, isto é um ciclo de construção. E se vai precisar de habitações a este nível, como diz o povo, pão para boca. Porque é isso que trouxemos durante muitos anos, e bem, indústria. Temos uma indústria florescente, muito dinâmico. Temos muita gente a procurar dorme cerveja e infelizmente dorme nos redores de cerveja, nos municípios limítrofes. E mesmo aí também já há escassez. Mas o que falta agora é para a gente perceber que não temos como fugir desta realidade. Não temos. Pode levar tempo como era. Pode levar a discussão de novo. Mas em algum momento, esta realidade não crua se vai apresentar à nossa frente. Isto é uma solução em termos de habitação. Não se constrói uma casa nova, em termos de volume, em Cervada, que eu me recordo, nos últimos 10 anos, todas as construções em volume de vários apartamentos têm quase todos 10 anos. E então nas freguesias, é evidente que muito menos. É revolucionário. É uma visão revolucionária. Tem que ser. Tem nada a quem pegar. O orçamento devia dar um sinal também nesse sentido. Porque vamos ter agora uma zona industrial, não vão fundo a estrear em Sapardo, mais postos de trabalho, mais iniciativa empresarial. Problema. Portanto, seus deputados, ficaremos às vagas. E trazer para umas grandes opções do plano um programa de habitação em Cervera que supera estas carências imensas. Seja lá quem estiver sentado na cadeira do Presidente da Câmara, seja lá quem estiver. Porque a população vai exigir. Já não põe uma opção. Às vezes podemos dizer, posso optar por este, ou por aquele, posso ter este projeto, ou aquele é mais interessante. Não. É uma opção obrigatória, porque nos vão ser exigida. Seja lá que condições forem. Só para ver, não temos condições para, obviamente, tudo o resto. Habitação condigna, famílias a deslocarem-se para outros conselhos, para outros agrupamentos. Porque neste momento temos problema que é uma avaliação. Não há exemplo de Cervada, que é um limite que os técnicos explicam que há sempre. Não há desemprego. Portanto, só os vão fechar a exploração nesse critério, nesse domínio. Mas depois estamos a começar a falhar nos outros. E, portanto, Sr. Presidente, este orçamento, este investimento para fazer, provavelmente já vem do ano anterior, e que é um investimento enquadrado no programa Primeiro Direito, onde, na altura assinado pela Sra. Ministra da Habitação, que aqui esteve neste município, mas é pouco. Devia haver aqui um sinal de que se ia muito mais longe para 2025 e para seguir. Isto, novamente, nunca é a curto prazo, é sempre a médio e longo prazo. Mas não é possível, pelo facto de termos em perspectiva este investimento, que, como digo, é muito relevante para todos aqueles cerveirenses que habitam nestas casas da freguesia de Louvo e do lugar onde estavam, obviamente que, por esse motivo, acho que este orçamento merece a nossa abstenção. Mas podíamos, como digo, ser muito mais ambiciosos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides. Sr. Deputado Renato, faça o favor.
Pensa dos cumprimentos, Sr. Presidente. Grandes opções do plano e orçamento para 2025. As grandes opções do plano e orçamento para 2025 adquiram uma importância singular, pois representam um culminar de um ciclo iniciado em 2021 e o maior investimento público já realizado neste município. O mandato autárquico, que dura 4 anos, chega ao seu último documento desta ordem, antes das eleições autárquicas, tornando-se reflexão essencial sobre o percurso feito até aqui. Em 2021, quando este Executivo assumiu a Câmara Municipal, o plano de estratégia e habitação acordado com o Governo era de 395.765 euros. Este valor foi renegociado, ultrapassando os 5 milhões de euros, e para 2025 estão previstos a execução, 3,9 milhões de euros nestas grandes opções do plano e orçamento. Desde a chegada do Partido Socialista à Câmara, o investimento privado em habitação cresceu significativamente, com diversos exemplos concretos. A Câmara Socialista encontrou em curso a retirada da biblioteca do Solar dos Castros para o antigo quartel dos bombeiros, sendo interrompida logo depois da posse, aproveitando o Sr. Presidente esses fundos comunitários para terminar o Parque das Artes, que já é um caso de sucesso e um ex-libris da cultura minhota. Mas mais, neste orçamento já existe previsão de dotação orçamental, se aqui for aprovado, obviamente, para instalar no antigo quartel dos bombeiros um centro de negócios com coworking para dinamizar a economia e empreendimentos. Também neste orçamento inclui-se já a requalificação da Biblioteca Municipal no Solar dos Castros, do Centro Municipal de Atletismo, do Pavilhão Municipal e do Centro de Saúde, bem como a beneficiação da envolvência. A ampliação do centro escolar, a eficiência energética nas infraestruturas públicas, a ampliação do Centro Escolar Norte, entre outros. Este também é o orçamento das freguesias, sendo que em Cornes está previsto a beneficiação, pavimentação da Travessa Picoto Pequeno, o alargamento da Rua da Balinha e a recuperação do fontanário do Lourenço e Carvalhal. Em Gondarém, a requalificação do campo de jogos, da Rua do Cubraceira, do edifício da antiga escola primária e da Rua da Sequia. Em Leivo, a beneficiação do polidesportivo e requalificação do Largo da Senhora do Porto. Em Mendestido, beneficiação das instalações da sede da Junta de Freguesia e construção de passeio da M515. Em Sapardos, a reconversão do edifício da antiga escola, o saneamento e pavimentação das ruas da Ranhadora, do Carquejo e da Calçada. Em Sopo, o alargamento e pavimentação da Rua das Pardelhas e reparação de muros. Em Campos e Vila Miá, continuação da abertura da Rua da Ferrá, pavimentação da Rua 25 de Abril e alargamento da travessa do Rio de Campos. Na freguesia de Candomil e Gondar, construção de um parque infantil e pavimentação do caminho de Lamó, bem como a pavimentação do caminho das Pinheiras. Na União de Freguesias de Robreda e Nogueira, a pavimentação da Rua de Gontijo, pavimentação da Rua da Pedreira e a expansão da rede de saneamento. Na União de Freguesias de Vila Nova, Cerveira e Lovelha, o alargamento da Rua da Agroeira, requalificação do cruzeiro em São Gonçalo, repavimentação e substituição das condutas de água e beneficiação da Praia da Lente. A bancada do Partido Socialista ficou satisfeita com a ambição do atual Executivo, demonstrando que cada dia faz mais e melhor. Por isso, irá votar favoravelmente ao orçamento, como tenho a certeza que a responsabilidade chamará e fará que todos os deputados e presidentes de junta também o farão em nome das suas freguesias e desenvolvimento de Vila Nova de Cerveira.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções, Sr. Deputado Vítor Alves, já tinha assinalado há pouco. Sr. Deputado Pedro. Pedro Soares, faça o favor.
O Presidente, se me dispensa descobrimentos, eu gostava, obviamente, de falar aqui de algumas coisas do GOP, nas grandes opções do plano, E iria começar pela questão da habitação. A questão da habitação, nós já falamos muito sobre isto. Efetivamente, existe um plano de reabilitação das casas de habitação social. E bem, também já disse isso várias vezes, portanto, não me vou estar aqui a contradizer. A questão é que, efetivamente, nós temos um grande problema de habitação que não é específico só do Conselho de Granada de Cerfeira. É específico do país todo. Então, já fiz intervenção no orçamento do ano anterior e acho que praticamente todos os orçamentos que foram apresentados pelo Partido Socialista das GOPES, onde eu falava sobre isto. Isto não é um problema só de Vila Nova de Cerveira, é um problema do país. E, efetivamente, isso é efetivamente um problema do país. Agora, o plano que tem que ser feito de investimento em habitação tem que ser um plano pensado a longo prazo. Tem que ser um plano pensado, desenhado, a 10, 15, 20 anos. Eu acredito muito no potencial de Cerveira e acredito muito que Vila Nova de Cerveira tem todas as condições para deixar de ser um município de 9 mil habitantes e ter mais de 10 mil habitantes. E ter mais de 10 mil habitantes, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer, eu também já disse isto aqui na Assembleia Municipal, vou-me estar a repetir várias vezes, peço desculpa para quem já ouviu isto, mas isto quer dizer que, em vez de termos 5 vereadores, vamos passar a ter 7 vereadores. Em termos de transferências do Estado, vamos ter menos transferências do Estado. Portanto, isto é tudo, isto é só as coisas boas. E houve um plano estratégico daquelas pessoas que não sabiam o que estavam aqui a fazer e deixaram muitas dívidas, mas houve um plano estratégico de desenvolvimento do Conselho das Zonas Industriais. E são hoje o motor de Vila Nova de Cerveira. E essas zonas industriais, durante muito tempo, e bom, que se foi investindo, e desde 1989, quando voltou aqui o Jean Carpintana, que pegou e foi desenvolvendo e foi melhorando, fez com que fez com que as zonas, o município de Vila Nova de Cerveira, chegou a Viana do Castelo, é o município que mais exporta no Alto Minho. E somos dos concelhos mais pequenos. Mas isto é um planeamento. Isto é uma visão estratégica. E esse planeamento e visão estratégica tem que ser refletido exatamente na questão da habitação. Eu estava ali, para o deputado Joaquim, e se ele se recorda, nós aqui há uns anos fizemos um diagnóstico do Conselho, que foi apresentado em Covas, sobre a evolução da demografia. E, efetivamente, nós estamos na parte mais que, entretanto, não é um caminho com esta vida todas dos imigrantes, mas nós somos um Conselho extremamente envelhecido. Acho eu, não é? das senhoras presentes que estão aqui, que estão na idade de poder ter filhos, não é de repente agora vai lembrar de ter mais filhos. Portanto, cada mulher neste momento em Portugal, para a nossa população não ficar envelhecida, tem que ter 3 filhos. Terá algumas exceções? Tem 1 ou 2. Ou seja, vamos precisar de imigrantes, mas isso é outra conversa, não vamos, estamos a falar das copas. Portanto, não é nós. Que temos, e hoje eu vim intervir nisto, vim fazer esta intervenção porque eu hoje tive uma conversa com uma minha e que quer ir para a Cerveira. E ela disse, pá, eu gosto muito de Cerveira, quero ir para aí. Mas ela não tem condições para vir para a Cerveira, porque as habitações que estão a ser feitas, e principalmente as habitações que estão a ser feitas de investimento privado, que estão a ser privadas, neste mandato, a maioria delas já tinha processo anterior de aprovado. E, entretanto, as coisas têm que ser executadas. Não foi agora, de repente, que apareceram as casas todas estão a ser feitas porque alguém se lembrou que vamos investir em habitação. E investimento privado é muito importante. É. Resolve o nosso problema? Não. Dos serventes, a maioria das pessoas que trabalham nas nossas zonas industriais não têm condições económicas para comprar as habitações que estão neste momento no mercado em Cerveira. Como é que se resolve isto? A gente já disse que tem que se resolver de todos os quadros políticos, independentemente de qual seja ele de direita ou de esquerda. Tem que haver intervenção pública. Essa intervenção pública tem que ser através das autarquias. Já disse isto aqui variedíssimas vezes, que existiram vários projetos de habitação a custos controlados. A questão do PDM é extremamente importante. Neste caso, controlados, Você fala de uma zona industrial, olha uma zona de segurança, tem ali uma faixa de terreno que pode e deve, na minha opinião, ser disponibilizada para o terreno urbano e aquele terreno ser cedido a custos controlados para tomar uma proteção. É possível. Um conselho equilibrado não é um conselho que se define só da vila. Um conselho equilibrado é um conselho onde a distribuição da população é equitativa por todo o conselho. Quanto mais pequenas são as freguesias, menos dinheiro recebe do Estado. E nós temos freguesias enormes, como é o caso de Sopicovas, que cada vez têm menos população, mas continuam a ter os mesmos caminhos, continuam a ter cada vez gente mais idosa. Ou seja, aumentam-se as despesas e diminuem-se as receitas. Este desenvolvimento equitativo do Conselho na questão da habitação é muito importante. Entretanto, deixe-me só dizer duas coisas. Eu fico extremamente satisfeito. Aliás, eu tinha falado com o Sr. Presidente sobre isto. A questão do coworking. Eu, na altura, se bem me recordo, tinha dado um exemplo onde eu achava que se podia fazer coworking, que era na antiga escola galáxia, que, entretanto, o edifício foi alugado pela Câmara Municipal. Fico extremamente satisfeito que tenha aceito a minha sugestão. Não sei se foi ou não foi, mas a questão é que a sugestão que eu dei aqui o ano passado, neste momento aparece no plano da Câmara, não no mesmo edifício, mas no edifício que teoricamente era para ir abaixo. Mas afinal já não vai. E nem fazia sentido nenhum ir abaixo. A questão da biblioteca, das várias intervenções que às vezes vão ouvir por aqui, nós temos que ter essa capacidade para conseguir ouvir esta informação e processá-la de outra maneira. A questão da habitação sair o projeto estava previsto da biblioteca sair, não a habitação, peço desculpa, da biblioteca sair do Solar dos Castros, é porque aquele edifício que é património tem todas as condições, do nosso ponto de vista, de ser um excelente museu da Bienal. Era por isso que a biblioteca ia sair dali. Aquele edifício é um edifício antigo, e por muito dinheiro que se gastou, na minha opinião, não é o que vou ter condições necessárias que um edifício novo pensado, ou melhor, um edifício pensado de raiz, poderia ter, uma requalificação de raiz, poderia ter. Fico extremamente satisfeito com a eficiência energética, que é muito importante também. Mas esta eficiência energética, se bem me recordo, isto já começou há algum tempo, desde logo, com a requalificação da iluminação pública de todas as freguesias que passaram a ter lotes. E nós passamos a ter, deixamos de ter lotes de iluminação durante a noite, porque a questão era, então havia ali 3, 4 horas de corpos de iluminação pública com a substituição, com o projeto que foi apresentado de substituição da eficiência energética, conseguiu-se reduzir o custo para o mesmo, mas aumentar o número de horas de luz. Portanto, como vê, muita coisa que o Partido Socialista apresenta aqui nestas GOPs que entrocam naquilo que nós já apresentamos e naquilo que nós já defendemos. Agora, há muitas coisas aqui que podem, obviamente, ser melhoradas. A questão da habitação, para mim, é evidente, é uma delas. Uma que eu quero aqui salientar, e isso sim, aliás, nem devia de ser eu a salientá-la, mas eu quero salientar porque também falei aqui várias vezes sobre ela e foi uma luta antiga que eu também tive, que era a requalificação do Centro Escolar de Covas. O Centro Escolar de Covas, eu falei muitas vezes aqui sobre ele, embora acho que não era eu que deveria estar a falar sobre isto, com certeza o Sr. Presidente da Junta de Covas terá bem mais coisas a dizer, mas acho que é importantíssimo até para o Conselho, a requalificação daquele edifício e poder ter condições para aquela escola não fechar, porque eu digo, eu já disse isto aqui também, às vezes tenho que me repetir, uma das coisas que eu fiquei mais chateado, entre aspas, ou que eu senti-me impotente foi quando fecharam a escola em Sopo, a escola primária. Eu, na altura, era membro da Assembleia de Freguesia e, na altura, até era presidente da Federação da Juventude Socialista, veja lá bem. E até fui lá à manifestação contra o fecho da escola e fiquei extremamente irritado de não ter conseguido fazer nada por aquela escola, porque eu acho que as escolas, as freguesias também merecem, obviamente, repensando, nós não podemos ter uma escola com 5 alunos. Mas pelo menos estas escolas do interior, que têm uma qualidade de ensino extraordinária, ao contrário daquilo que muita gente pensa, que têm todas as condições que as crianças têm nos grandes centros escolares, mas que principalmente têm uma coisa que para mim é fundamental que os grandes centros escolares não têm e que lá têm, que é um acompanhamento muito mais pessoal e um acompanhamento muito mais efetivo pelas pessoas que trabalham. Desde logo, porque nós tivemos uma turma com 15 alunos, tivemos uma turma com 30, isto é uma questão de escala, não é? Quem tem 30 não pode dar atenção às crianças de quem tem 10. Para concluir, como é óbvio, nós, e eu também o disse aqui várias vezes, não foi pelo Pensar Cerveira, não foi pela bancada do Pensar Cerveira que a Câmara Municipal nunca executou as suas grandes opções do plano. Antes, pelo contrário, nós sempre tivemos esse princípio de quem ganha as eleições governa e quem governa toma opções e quando chegar à altura das eleições os cerveirenses irão analisar e irão votar naqueles que acham que cumpriram ou não cumpriram as suas opções. Nunca houve força de bloqueio do Pensar Cerveira. O mesmo não se pode dizer do lado da bancada do Partido Socialista, principalmente até a título pessoal. Houve várias eleições que estavam acordadas e que foram votadas contra porque achavam que o líder da bancada não devia estar. Portanto, vejam lá a diferença de postura que existe entre uma bancada e outra. Mas avançando, isso também não tem relevância para a questão das GOP, e dizia eu, para concluir, além da questão do centro escolar, do centro, da requalificação do centro escolar de Covas, poderia falar aqui, para concluir, do condomínio da Aldeia, que é algo que a mim particularmente me agrada, porque foi uma das áreas que eu tive, e o condomínio da Aldeia nas freguesias de Sopo e Covas, segundo a informação que eu tenho, há um núcleo que ficou de fora, que também se podia rever em termos do plano estratégico do DFCI, que agora entretanto mudou de nome, agora já não é o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio, já tem outro nome, já lhe deram outra nomenclatura, e tem a ver exatamente com o quê? Estavam previstos 3 núcleos. Um em Sopo, que é em Pardelhas, e 2 em Covas. Um núcleo grande na Chão de Covas e outro núcleo em Vilarinho. Pelos vistos, o da Chão de Covas não está incluído neste projeto. Faz sentido incluir também. Temos a justificação para terem existido estes condomínios da aldeia e terem existido estes núcleos é o quê? São populações que estão isoladas numa área em que à volta é tudo zona florestal, em que a estrada de acesso é a mesma via de fuga. Ou seja, haver intervenções dentro daquele espaço que permitam que em caso de incêndio ou em caso de catástrofe, porque normalmente as pessoas só se lembram dos incêndios, mas há muitos mais problemas que não só incêndios, há catástrofes naturais. Em caso de catástrofe, as pessoas tenham uma via de fuga em que possam sair desses núcleos. Esse mesmo princípio aplica-se em Sopo, em Pardelhas, como se aplica em Vilarinho, como se aplica nas Chão de Covas. É exatamente o mesmo princípio. Qualquer um destes 3 núcleos, a estrada de acesso é a rota de fuga. Se nós contarmos os estradões florestais, qualquer um tem fuga, não é? Pardelhas tem um estradão florestal. A Chão de Covas também tem e Vilarinho também tem. Mas isso não conta para o caso. Os estradões florestais para aqui não contam. É as estradas de acesso. Também podia-se ver no plano direto no plano de defesa florestal, no plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que entretanto mudou a nomenclatura, mas perdoem-me, é esta a única que me recorda, também se podia rever esse ponto em concreto para no próximo orçamento também se poder incluir essa zona das Chão de Covas. E para concluir, dizia eu, nós nunca fomos força de bloqueio e não vamos ser força de bloqueio. Obviamente a bancada do Pensar Cerveira vai se abster e o Sr. Presidente, da nossa parte, vai ter todas as condições para desenvolver aquilo que tem no seu plano e, na altura própria, os cerveirenses irão julgar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vítor Alves, faça favor.
Peço-me os cumprimentos.
Com certeza.
Ok, obrigado. Bem, relativamente às grandes opções para este orçamento, o que me traz aqui realmente é uma frase única no qual indica que pretendem pugnar relativamente ao ensino superior por pós-graduações e mestrados. Realmente este verbo pugnar, não é? Eu preferia que não existisse e que realmente fosse algo, fosse executável até ao final deste mandato. Se bem está lembrado, quando fechou a Galécia, a Escola do Ensino Superior que tínhamos em Vila Nova de Cerveira, eu tentei reunir com o Executivo porque tinha uma entidade do Ensino Superior que estava interessada em reunir e desenvolver a atividade dela também em Vila Nova de Cerveira. O qual, na altura, a resposta que tive foi que não havia interesse nesse momento para tal. Pois nós podemos olhar a nossa volta, não é? E as vilas e cidade que temos, e cidades, melhor dizendo, que temos ao nosso redor, como Valença, Melgaço, Ponte Lima, Viana, Arcos também neste momento, desenvolvem a atividade do ensino superior. E uma atividade, como sabemos, que provoca grande desenvolvimento, atração, um aumento de demografia, como sabemos, é o grande impulsionador do desenvolvimento de uma região. Todos nós sabemos isso. E acho estranho, que durante este tempo todo, nada se tem feito nessa área. Eu não digo realmente que não foi desenvolvido nenhuma escola realmente na nossa localidade. E se bem sabem, por exemplo, Viana do Castelo, a STG, devido à sua existência, somente à sua existência, existem em Viana do Castelo neste momento 25 empresas de produção de ou desenvolvimento, melhor dizendo, de software. Uma atração extraordinária de estudantes. Para além disso, conforme aqui os nossos vizinhos em Valença, neste momento estão a desenvolver e a criar habitação para o ensino superior. O qual também resolveria que muitos dos nossos estudantes pretendem ir estudar, pretendem ir para o exterior, e não conseguem, porque financeiramente o alojamento é um peso extraordinário. E não o conseguem por esse motivo. E o qual podíamos dar uma oportunidade localmente para desenvolver o seu prosseguimento de estudos e o desenvolvimento da nossa vila. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não há? Passamos. Joaquim Barroso, faça o favor.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. E é uma nota muito rápida que penso que é do interesse de todos os autarcas e naturalmente todos os presidentes juntos e naturalmente também da parte do município pelo seu presidente. É o seguinte, falou-se há pouco em transferências da receita do Estado, já não é novidade para ninguém, muitos autarcas têm dito publicamente da urgência de rever o modelo de financiamento das autarquias locais e naturalmente das fórmulas do FEF. À medida que vamos avançando, vamos perdendo cada vez mais financiamento da parte do FEF. Falou-se há pouco no exemplo de Viana do Castelo. Viana do Castelo, por exemplo, passou de 20 milhões para 8 milhões, ou seja, menos de 50%. Portanto, a bancada do Partido Socialista, numa assembleia futura, virá novamente com este tema aqui à Assembleia e teremos todo o interesse em dar todo o apoio ao Sr. Presidente numa pugnação, numa luta por uma melhoria do financiamento, que é do interesse, naturalmente, de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Joaquim Barroso, Sr. Presidente, faça o favor.
Muito boa noite a todos, mais uma vez. Relativamente às intervenções aqui referidas, na sua maioria na área da habitação, iria também aqui refrescar outra vez um bocado a memória de alguns deputados para esclarecer uma situação. A estratégia de qual habitação? A estratégia de qual habitação que é a base do plano de ocupação e resiliência, do apoio do primeiro direito, visa e visava, no caso da sua implementação, do diagnóstico das necessidades de habitação em cada concelho. Como muito bem referiu o Sr. Deputado Renato Domingues, aqui em Vila Nova de Cerveira, quando tomámos posse, o diagnóstico que tinha sido feito era um diagnóstico de 300 e picos mil euros, e seria esse o diagnóstico efetuado pelo anterior executivo. Desde a primeira hora, mesmo quando assinámos esse protocolo, demonstramos que seria curto e que seria necessário rever. O tempo também urgia para que isso fosse possível e incluímos nessa revisão a requalificação do bairro social da Mata Velha e as 6 habitações na freguesia de Campos. E essas são, pois, as necessidades verdadeiras de habitação das pessoas residentes em Vila Nova de Cerveira e foi esse, de facto, o nosso desiderato. Portanto, nós não vamos criar, não é nosso objetivo, criar habitação social para pessoas que, na realidade, não existem com essa carência de habitação social. Não é esse o nosso objetivo. Quando diz que não somos ambiciosos, somos ambiciosos. Somos ambiciosos quando estamos, nós governamos para as pessoas e com as pessoas. Somos ambiciosos quando apoiamos as empresas no seu crescimento, somos ambiciosos quando criamos com elas o Centro de Inovação em Vila Nova de Cerveira para criar mais valor e criar valor em Vila Nova de Cerveira para fixar aqui pessoas com outra qualificação, somos ambiciosos quando criamos o Centro de Negócios, somos ambiciosos quando criamos o Palco das Artes para ter uma dimensão diferente na cultura em Vila Nova de Cerveira, somos ambiciosos quando alargamos o apoio na educação, somos ambiciosos quando criamos condições, neste caso, em Loego, para termos um albergue, neste caso de apoio também aos turistas. Somos ambiciosos e fazemos, de facto, por Cerveira ao longo destes últimos 2 anos e meio, por isso mesmo é que tivemos esse reconhecimento público, quer no desempenho financeiro, quer no desempenho de desenvolvimento local em Vila Nova de Cerveira. E, efetivamente, nós, em 3 anos, já fizemos muito por Vila Nova de Cerveira e com as contas certas. Outros saberá que durante, de facto, este tempo, não, de 8 anos, não conseguiram fazer mais por Vila Nova de Cerveira. A habitação que está agora, e basta consultar, aliás, o jornal Cerveira Nova, para verificar a habitação que está, neste momento, em desenvolvimento em Vila Nova de Cerveira, que são mais de 200 apartamentos que serão construídos em Vila Nova de Cerveira em todas as suas vertentes, em todos os seus montantes, não podendo precisar, obviamente, qual o preço de cada habitação, mas, efetivamente, está a ser desenvolvida em Vila Nova de Cerveira por entidades privadas a habitação que será para o mercado e que nós pensamos que esse é que é o nosso objetivo para que Vila Nova de Cerveira consiga crescer e consiga ter oferta de habitação para quem quer adquirir habitação. Não é, de facto, nosso objetivo criar, como disse, habitação pública para promover esse nível de crescimento em Vila Nova de Cerveira, se é esse o seu objetivo, mas também fazia o desafio, o Sr. Deputado, enquanto candidato assumido à Câmara Municipal, também foi o desafio de aqui nesta Assembleia poder concretizar aquilo que pretende para a habitação. Lançar uma ideia no global é fácil, mas dizer o que pretende, como o pretende fazer, onde vai, de facto, se financiar para desenvolver esse projeto que não concretizou, isso seria, de facto, importante. Nós, como disse, estamos a desenvolver este projeto na área do local da habitação, do primeiro direito. De facto, foi possível, fruto também, no fundo, do trabalho, neste caso, dos técnicos do município, da forma como o município recebe quem quer investir em Nova de Cerveira, que haja uma promoção privada de uma dimensão significativa, o que antes não era possível, e também, já aqui disse uma vez, não é a mim que me compete, de facto, avaliar porque é que anteriormente não se investia em Nova de Cerveira e agora se investe. Vocês farão os vossos cálculos para que isso possa, de facto, ser uma realidade. Em termos de outros projetos, também temos vindo a trabalhar nesse sentido, até já chegamos a reunir com o Presidente Bessa nesse sentido e com o Presidente Hilário, no sentido de criar, de facto, espaços para termos terrenos disponíveis para habitação, neste caso, para quem quer, de facto, fixar em Nova de Cerveira poder ter espaços para se fixar e, portanto, estamos a trabalhar no desenvolvimento de Nova de Cerveira e para os cerveirenses. Relativamente à questão aqui do deputado Pedro Soares do Museu da Bienal na Biblioteca, de facto, não é possível. O próprio Presidente José Manuel Carpinteira chegou a ter essa, no fundo, esse objetivo e não era possível, de facto, tendo em conta a dimensão das salas e do espaço, não é possível criar um museu. O nosso objetivo e de facto, aquilo que entendemos é que a biblioteca fica bem naquele local, é um local nobre, um edifício nobre, que iremos requalificar no ano de 2025. Tem tido, de facto, também desde aqui, de facto, o agradecimento a todos os funcionários que trabalham naquele espaço, que tem tido uma dinâmica bastante significativa, quer para quem foi daquele espaço, quer para as crianças e os pais durante o fim de semana. Relativamente aos LEDs, de facto, houve algum investimento nessa matéria. Faltou, que foi um projeto que nós concluímos com a Redes em Raboreda Nogueira, ainda no decorrer deste mandato. O Centro Escolar de Covas é precisamente um exemplo da nossa política de proximidade e como somos ambiciosos e como trabalhamos para as pessoas. O Centro Escolar de Covas, e faço aí também essa referência, os professores que estão lá este ano escolheram precisamente ficar em Covas. Foi uma opção dos próprios professores, que entendem que é um local ideal para eles. Escolheram, efetivamente, curiosamente, um dos professores até mesmo do Conselho de Caminha, e escolheu, em primeiro lugar, ficar em Covas. E sem dúvida que é o local e o equipamento de excelência para o ensino, dada a proximidade e a forma como decorrem as aulas naquele espaço, que nós, evidentemente, pretendemos ainda melhorar mais. Já temos feito esses melhoramentos anualmente, mas no próximo ano iremos ainda alargar mais, quer em Covas, quer em Campos, a nossa requalificação. Condomínios da Aldeia. Os dois que estão, são dois que foram apoiados, o outro não teve a aprovação, por isso é que não foi, de facto, realizado. E é só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça por favor.
Tinha deste lado, estava a me escapar aqui o deputado. Tenho todo o gosto em responder a todos os deputados, obviamente. O deputado Vitor Alves, quando, portanto, se refere aqui a pugnar pelo ensino superior e pós-graduação, mestrados, que tentou reunir com o Executivo, comigo não tentou, pelo menos comigo não falou, não é? Mas também gostaria de perguntar que teria, de facto, uma instituição de ensino superior que estaria interessada em vir para a Vila Nova de Cerveira. Em primeiro lugar, gostaria de saber em que qualidade queria ter essa reunião comigo, se era comigo que queria falar, não faço ideia porque não recebi essa mensagem. Por um lado, por outro lado, se tinha esse poder e se tinha essa capacidade, seria ótimo tê-lo feito do Executivo anterior, pois também o Executivo anterior não teve essa capacidade, em primeiro lugar, de fixar aqui a Escola Superior Galécia. Aliás, indemnizou a Escola Superior Galécia para sair de Vila Nova de Cerveira, que era um espaço e um equipamento de ensino superior que estava em Vila Nova Saveira, precisamente, e que tinha sido atribuída essa licença por ser um espaço e um território de interior, e por isso mesmo tinha essa licença. Acabou por sair Vila Nova Saveira, como digo, inimunizado pelo próprio município, sem ter feito, de facto, os esforços necessários para que ficasse em Vila Nova de Cerveira. E, relativamente à sua intenção, como dizia, não sei qual seria, nem qualidade é que eu iria fazer, mas terei todo o gosto, se quiser referir, em responder. Relativamente ao que nós temos feito, de facto temos e estamos, isso é público, os contactos que temos feito com a Universidade do Minho. Neste momento estamos a trabalhar, lá temos um protocolo com o PIEP da Universidade do Minho, que se vai instalar na antiga edifício da Escola Superior Galécia, na área da investigação e da inovação. Estamos também em contacto com a Universidade do Minho para ter outras pós-graduações aqui em Vila Nova de Cerveira, noutra área. Estamos também em contacto para termos cursos de pós-graduação na área das artes em Vila Nova de Cerveira e também receber estágios na área da conservação e restauro para podermos também, uma vez que não temos essa valência no nosso município, podemos recuperar património em Vila Nova de Cerveira. Relativamente ao IPVC, devo-lhe dizer que tive reuniões com o presidente do IPVC e a decisão do IPVC foi não ter aqui um STEF em Vila Nova de Cerveira na área da arte e da cultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda há discussão sobre este ponto, então passaríamos à respectiva deliberação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ora, quem se abstém? Quem vota contra? Sr. Deputado, um voto. Sr. Deputado José Venado. Quem se abstém? 4 votos. Sr. Deputado Vítor Alves, Pedro Soares, Aristides e António Machado. Aprovado por maioria.